Eu sou Dolores Galindo, da Universidade Federal de Mato Grosso. Nós vivemos, eu particularmente vivo uma experiência interessante, que é o programa de pós-graduação em estudos de cultura contemporânea, né, do qual atualmente sou coordenadora. Né? Neste programa, nós temos disciplinas em conjunto. Então, dificilmente um professor ministra uma disciplina sozinha. Ou sozinho. E a disciplina, ela já é em si um projeto. Né? Algo como vocês tinham trazido aqui. Né? Obviamente que algumas parcerias, elas vão se firmando ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, nós temos linhas de pesquisa. Essas linhas são em si interdisciplinares, isso é importante. Então, por exemplo, uma linha de epistemes, tá, contemporâneas. Então, ela tem psicólogos, ela tem filósofos da ciência, tá, ela tem profissionais da comunicação. Obviamente que aparecem essas ranhuras, quer dizer, como legitimar junto à filosofia, como legitimar junto à psicologia, como legitimar junto à comunicação. Vamos dizer, o dispositivo tem sido as disciplinas, os projetos de pesquisa também interdisciplinares, né? E isso gera uma carga de trabalho alta, né? Porque significa que você vai estar em reunião constante, como ela falou. Né? Então, às vezes, eu tenho 3 reuniões numa semana, né? Para trabalhar, porque, obviamente, a minha formação básica não é em filosofia da ciência. E eu trabalho bastante com o filósofo da ciência. Nós nos reunimos sempre para trabalhar e ler mesmo. Então, isso é interessante. Agora, isso também entra em conflito com os departamentos, porque a pós-graduação interdisciplinar e reconhecida, né, como pós-inter, ela se sustenta. Mas como é que a pós-graduação interdisciplinar se sustenta frente aos departamentos de origem dos professores? Esse é um problema grande na área inter. Eu não sei como está isso no HCTE hoje. Né? E aí, só em questões práticas, como distribuição de carga horária. Né? Alguém dizia que estava muito assoberbado de aulas. Esse é um desafio que, institucionalmente, nós temos enfrentado hoje. Tá? E aí tem surgido lotações específicas para a pós-graduação. Então, a tentativa... extrapolou?
Não.
Tá. E a composição dos grupos de pesquisa, como fazer operar um grupo de pesquisa interdisciplinar. Né? Então, vem um aluno do design, um aluno da comunicação, alunos da psicologia e alunos da filosofia. É bastante complicado. Né? Atualmente, eu tenho trabalhado com alguns problemas ou projetos comuns, independente dos projetos de cada aluno, para tentar fazer o grupo funcionar cotidianamente. Tá? Porque esse é um problema, é uma dificuldade. Não sei se outras pessoas têm enfrentado. Né? Como criar dispositivos para que todos operem? Porque, por exemplo, a minha aluna do design disse: professor, eu não quero ficar lendo o livro de filosofia da ciência. O aluno de filosofia fala: não quero ler design. E como é que eles podem, então, trabalhar juntos? Ninguém vai ler nem filosofia da ciência apenas, nem design. Vamos ler o texto X e vamos trabalhar isso, né, de maneira conjunta, né, derivando, então, em geral, publicações. Não resolve as questões, elas, ao contrário, né, elas se acirram. Né? E o cenário da área interdisciplinar na pós-graduação hoje é de uma área inchada, né, e está sendo feito um trabalho para ver quais programas, de fato, permanecerão na área inter e quais regressarão para as áreas disciplinares. O cenário mais amplo. Então, o que eu falei um pouco de uma tensão, graduação, pós-graduação, quais dispositivos nós temos encontrado na pós-graduação para atuar de maneira interdisciplinar e que isso não garante necessariamente uma alteração na organização departamental. E, por fim, como está hoje essa situação no cenário mais macro das políticas relacionadas aos programas interdisciplinares de pós-graduação no Brasil.